Diretor Fábio Meirelles, é um prazer seguir com a nossa conversa aqui sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente passa a falar agora sobre o ECA Digital, né? Que é a lei que protege os direitos da infância no ambiente virtual e ganhou esse nome, ECA Digital, como uma referência justamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A gente pode dizer que ela incorpora o mesmo espírito, diretor, de que toda a sociedade é responsável pelo cuidado com as crianças, só que agora na internet?
Exatamente, e até por isso que a gente manteve o nome ECA, né, e chamou de ECA Digital. A gente percebeu que as crianças e adolescentes brasileiros viviam conectados, estavam em plataformas digitais, em redes sociais desde muito cedo, expostas, né, diariamente à publicidade, conteúdos algorítmicos, inteligência artificial. A gente viu que isso representava um risco muito grande, o ambiente digital para crianças e adolescentes, e a gente batalhou e conquistou o ECA Digital com o governo federal, com o CONANDA, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e em diálogo com o Congresso para que essa lei saísse do papel e virasse realidade.
E o senhor destacaria como principais ganhos para a proteção das crianças vindos do ECA Digital? Que tipo de ações, que tipo de situações?
Veja, o ECA Digital, ele reafirma uma posição inegociável do Brasil. A gente não aceita modelos de negócio construídos sobre a exploração da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Então, vou dar alguns exemplos do que o ECA Digital estabelece, né? Ele estabelece limite para a prática do que a gente chama de design digital, design manipulativo, que vão induzir crianças e adolescentes ao uso excessivo de telas. Isso é uma das dimensões do ECA Digital. Ele também prevê que os serviços e produtos digitais, eles devem adotar padrões elevados de proteção de dados, privacidade e segurança para crianças e adolescentes. O ECA Digital também prevê sanções para as plataformas que descumprirem essas obrigações. Então, o ECA Digital é um grande avanço, ele traz esse princípio do ECA, né, da proteção integral, da prioridade absoluta para o ambiente digital, e ele hoje já é uma referência no Brasil e no mundo.
E assim como aconteceu no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o ECA Digital também deve mudar essa forma da sociedade perceber os direitos das crianças na internet? Por exemplo, a parte da responsabilidade de todos os adultos sobre as crianças que estão ali no ambiente virtual?
Perfeito. É exatamente esse o princípio. Assim, a gente conseguiu com o ECA Digital traduzir rapidamente uma demanda social, porque não pode ser só uma atribuição das próprias crianças e adolescentes ou dos seus familiares, dos pais, mães e responsáveis, a proteção delas no ambiente digital. Então, se elas estão em situação de vulnerabilidade, é uma responsabilidade coletiva. Então, a gente conseguiu, com o ECA Digital, trazer essa demanda social, normatizar e juridicamente convergir com a iniciativa privada para um instrumento, que hoje é o ECA Digital, que precisa chegar na ponta. Então, hoje, o nosso grande desafio é, para além do ECA Digital, é levar o ECA Digital para a escola, para o Conselho Tutelar, para o CRAS, para o CREAS, para o Ministério Público utilizar o ECA Digital. Então, cuidar das crianças e adolescentes nunca foi uma tarefa de uma pessoa só, não vai ser agora. Então, o ECA Digital traz esse princípio da responsabilidade coletiva.
Quer dizer que o ECA Digital também é importante para os pais e responsáveis que agora deixam de estar sozinhos nessa proteção das crianças e dos adolescentes, né? E passam a ter apoio das plataformas, não é isso?
Exatamente. Canais de denúncia, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com o ECA Digital e depois com a lei de regulamentação, depois com a política, após o ECA Digital, a gente também anunciou a Política Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital, que é uma política estruturada para fortalecer a coordenação entre os diferentes níveis de governo, incentivar a pesquisa, inovação tecnológica, promover desenvolvimento de produtos e serviços digitais mais seguros, ampliar os canais de denúncia, fortalecer a capacitação dos profissionais do sistema de garantia de direitos, apoiar as famílias no exercício da supervisão parental. Então, acho que a gente precisa olhar para o ECA, para o ECA Digital e para a nossa política nacional com essa perspectiva de construir objetivos concretos e de dividir a responsabilidade sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com todos os atores que precisam estar, né, totalmente comprometidos com essa implementação.
Agora, onde os adultos podem encontrar, diretor, mais informações sobre o ECA digital para entenderem melhor essa legislação e também orientações sobre o que deve ser proibido, o que deve ser permitido para as crianças na internet?
Claro, olha, hoje nos sites, né, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da SECOM, do Ministério da Justiça, você encontra o ECA Digital. A gente produziu um material muito interessante, recente, que é um guia no formato de perguntas e respostas para conselheiros tutelares sobre o ECA Digital, que é um material educativo e prático que está no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A gente produziu uma caixa de ferramentas chamada Faça Bonito na Rede, que é um material, um conjunto de instrumentos práticos também que tem guia de recomendações técnicas, coletânea de normas jurídicas, tem proposta de fluxo, tem material didático sobre o que fazer, tem cartilha, tem até jogo de tabuleiro, conexão segura. Então a gente tem curso, a gente tem um curso Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, um curso online na Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então hoje a gente tem guias, cartilhas, a gente tem cursos, a gente tem jogo de tabuleiro, a gente tem fluxo. Então, a gente tem glossário, a gente tem bastante material disponível, perguntas e respostas, para que as pessoas conheçam o ECA Digital e conheçam as ferramentas de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, no site do Ministério dos Direitos Humanos, novamente, no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no site da Secretaria de Comunicação Social, enfim, institutos, fundações, organizações da sociedade civil. Muita gente tem produzido material sobre essa responsabilidade compartilhada e a promoção do bem-estar de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de Proteção da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês, sempre à disposição.